Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, senador Aureliano, procurarei ser breve, como sempre o faço aqui quando estou na tribuna. Sei que o senhor já está aí há bastante tempo, como disse o nosso presidente Rubem Figueiró. Ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, senhor presidente, ocupo a tribuna desta casa nessa tarde para falar de um assunto que tem preocupado a todos os estados da federação, todos, o endividamento público. Com o fim das eleições, começamos a ver a realidade em alguns estados e também no Brasil. Realidade essa a ser exposta de um modo diferente do apresentado durante a campanha eleitoral nos diversos programas e nos diversos palanques eleitorais. Em Sergipe, por exemplo, não foi diferente. Passamos todo o período eleitoral mostrando a situação do caos que hoje vivemos no nosso estado e que já vivíamos naquela época, sendo, inclusive, muitas e muitas vezes taxado pelos adversários como um candidato pessimista. E eu rebatia dizendo, não sou um candidato pessimista, sou um candidato realista e esperançoso, porque eu sei que é com a atitude que a gente transforma a esperança em realidade, os sonhos em realidade. Para tanto, basta apenas termos diariamente o milagre da vida e a força de vontade de querer fazer. Como já informei aqui, eu estudei, pesquisei, me esforcei, me preparei para conhecer a realidade administrativa e a situação da gestão pública, especialmente em Sergipe. Devido à grande dificuldade de acesso às informações públicas, embora tenhamos hoje, presidente Figueiró, a lei da transparência, e a lei da transparência ela existe em países como a Suécia desde 1776, ano da independência americana, também coincidência, e somente alguns anos passamos a ter alguns estados da federação ainda resiste realmente em não publicar e não demonstrar como que se gasta o erário público. O fato é que foi comprovado pela pesquisa realizada pela ONGs, por exemplo, Contas Abertas, que coloca o estado de Sergipe em penúltimo lugar, seja, em penúltimo lugar, com o pior índice de transparência em todo o Brasil. Reúne técnicos especializados em diversas áreas dessa ONG, especialmente em finanças. Coletamos e sintetizamos diversas informações, as quais expomos nosso plano de governo no último pleito eleitoral. Sergipe é o penúltimo lugar em transparência pública, perdendo apenas para o estado de Rondônia. Portanto, recebendo aí mais uma nota vermelha de forma vergonhosa. A falta de transparência é irmã siamesa da corrupção. Repito isso, já disse isso aqui em outros momentos. Há muito que venho alertando ao povo sergipano que o estado possui uma dívida que ultrapassa os 5 bilhões de reais. E olha que a nossa dívida pública em 2008, não tão distante assim, viu? Em 2008, era de 809 milhões de reais. Ou seja, até 2008, tínhamos uma situação fiscal relativamente controlada. Recentemente, utilizei a tribuna desta casa, essa mesma tribuna, para alertar o caos que a sociedade sergipana vive hoje no tocante à saúde, à educação, à segurança e tantas outras mazelas. Há mais de 3 anos, presidente, o servidor do meu estado, há mais de 3 anos, não tem qualquer reajuste. Qualquer reajuste. Seja, nos últimos 3 anos, a inflação ultrapassou o limite dos 20%, porque tem sido as maiores dos últimos, tem sido as maiores inflações ano a ano dos últimos anos. Seja, o servidor público de Sergipe está com seu orçamento achatado, apertado, e ele tem frequentemente recorrido a empréstimos e mais empréstimos, ou seja, piorando a sua situação. Já não tem onde tirar. 3 anos, mais de 3 anos, sem qualquer reajuste com toda essa inflação. A segurança pública, como sabemos, os 3 pilares mais importantes de uma gestão comprometida com a população. Saúde, educação e segurança. Fui também um dos primeiros a chamar a atenção para a responsabilidade fiscal do Estado, quando o atual governo passou a adotar duvidosa política de empréstimo. Empréstimos e mais empréstimos, empréstimos e mais empréstimos, sem tomar uma atitude de economia, seja reduzindo secretarias, seja reduzindo cargos comissionados, absolutamente nada. Só gastando e tomando empréstimo, e tomando empréstimo. Já dizia que o primeiro a pagar toda essa dívida seria o servidor público e depois o cidadão comum. Por quê? Porque o servidor público teria o seu salário, além de deixar de ser reajustado, além de ter o seu salário achatado, como tem ocorrido, ele, em algum momento, poderia não receber o seu salário dentro do referido mês. E começou a acontecer. O servidor público começou a receber o seu salário em parcelas. Em parcelas, aqueles que recebem até R$ 1.500 poderá receber dentro do próprio mês, e aqueles que recebem mais do que isso, sabe lá quando iria receber. Isso começou a acontecer, senador Laureano Chaves. Nunca antes no meu estado isso tinha acontecido. Foi também assim com os diversos tipos de empréstimos que o meu estado recorreu exatamente para manter toda aquela gastança. Empréstimos como ProRedes, ProInvest, quando o Sergipe pegou emprestado milhões e milhões de reais, ou melhor, bilhões e bilhões de reais, sem melhorar em absolutamente nada, nenhuma qualidade de vida do povo sergipano. Não melhorou a saúde, não melhorou a educação, não melhorou a segurança, não melhorou a infraestrutura, não teve respeito ao servidor público. No primeiro semestre de 2013, no tocante a um empréstimo chamado ProInvest, o Estado realizou uma operação financeira de mais de 567 milhões de reais para investimento e amortização de dívida e realização de diversas obras elencadas no projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe. Durante meses, nós que fazíamos parte da oposição, apanhamos por defensores do governo que não concordávamos com a política de adotar empréstimos sem prestar conta por parte do governo de Sergipe. E até que fim, o governo teve a sensibilidade, o ex-governador Marcelo Deda teve a sensibilidade de entender que era importante a transparência e acatou a única exigência da oposição, que era colocar no texto da lei para onde ia cada centavo, quais seriam as obras elencadas por o governo. O empréstimo foi tomado, o dinheiro chegou, mas as obras, muitas delas, nem saíram do papel. Nem saíram do papel. E o povo sergipano começa a pagar por tudo isso. Até hoje, várias dessas obras, como eu já disse aqui, não saíram do papel, ou sequer foi concluído o processo licitatório. Em outras, foram dadas apenas inócuas, ineficientes ordens de serviço, de formas festivas, com objetivos meramente eleitoreiros, mas sem finalidade nenhuma e sem benefício nenhum para o povo de Sergipe. Falava-se que ia gerar mais de 27 mil empregos. Aonde estão os empregos? O que sabemos é que o povo de Sergipe paga mensalmente todo esse empréstimo e pagará durante os próximos 20 anos, sem nenhum benefício. No entanto, são obras extremamente importantes, aquelas que foram realmente elencadas aí. Mas, como eu já disse aqui, nada foi feito. Cito, por exemplo, a implantação de uma rodovia SE100, que liga cidades importantes do Pirambu, do litoral norte de Sergipe, a outra cidade chamada Pacatuba, fechando ali o ciclo das rodovias litorâneas. Por incrível que pareça, o governo de Sergipe pediu a bancada de Sergipe este ano, agora, alguns dias atrás, umas semanas atrás, só mais um tempo, senhor presidente. Recurso federal, orçamento federal, para fazer essa estrada. E onde está o dinheiro do empréstimo, que era realmente para fazer essa estrada, os 45 milhões de reais. Outro exemplo é a ligação da rodovia SE-225, que liga Itabaiana e Itaporanga do Ajuda, que liga a 101, a BR-235, duas rodovias federais, que custaria também 45 milhões de reais e até agora absolutamente nada feito. Já a implantação da Perimetral Oeste em Aracaju teria o custo de 50 milhões de reais. Nada. absolutamente nada. Temos ainda os mercados do município de Lagarto e Itabaiana, que custariam de 10 a 15 milhões, respectivamente, além de 28 obras e outros tantos investimentos. E pouquíssimas coisas foram feitas até então. Todas essas obras fazem parte do programa que foi utilizado para convencer os parlamentares e a população sergipana da necessidade dos vários e vários empréstimos. Tenho visto agora, pelo noticiário local, que o governo do Estado vai começar em 2015, ou seja, 8 anos depois, 2015, com o desafio de segurar os gastos, ou seja, a gastança, já que estouraram os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com o pessoal. Ultrapassamos a casa dos 49%. Sergipe nunca foi assim. É lamentável, senhores senadores, colegas senadores, que o governo de Sergipe, para fechar as contas da folha de pagamento do pessoal do Estado dos meses de novembro e dezembro, e o 13º, precisou encaminhar à Assembleia Legislativa outro pedido de empréstimo, desta vez associado a uma nova operação financeira, antecipação de royalties. Royalties, fruto da extração do petróleo do nosso Estado, junto ao Banco do Brasil. Ou seja, o governo de Sergipe está vendendo o que ele não tem para pagar para pagar toda a sua gastança. Está vendendo o futuro dos sergipanos. Está vendendo o futuro sergipano, porque só vem tomando dinheiro emprestado e não trazendo absolutamente nenhum benefício para o nosso povo e para a nossa gente. Outro fato ocorrido após o período eleitoral comprovou a completa falta de planejamento e compromisso que tal gestão teve com os 8 anos com o Sergipe. O Diário Oficial do dia 28 de novembro deste ano, alguns dias atrás, traz o balanço orçamentário do 5º bimestre, referente aos meses de setembro e outubro deste ano, das contas públicas. Ao analisá-lo, observa-se uma gritante informação ao comparar o balanço orçamentário de 4º bimestre referente a julho e agosto, no tocante à despesa com pessoais e encargos sociais. Durante as eleições, vale ressaltar, ocorreu um acréscimo de R$ 24 milhões nas despesas citadas, nas despesas com o pessoal. Cargos comissionados, CCs e mais CCs, eleitoreiros. E agora, todos demitidos num só decreto. Todos os cargos comissionados foram demitidos num só decreto. E o governo fala, finalmente, que vai reduzir as secretarias porque já não suporta mais. Verdadeiro absurdo ter suportado o povo sergipano até aqui. Recentemente, na data de 1º de dezembro deste ano, para ser mais exato, o governo, em um suplemento do Diário Oficial, publicou 2 decretos governamentais, demonstrando ainda mais a reincidência nas ações de descompromissadas dessa gestão, ou seja, da irresponsabilidade fiscal. O 1º decreto teve como objeto estabelecer medidas para gestão e controle da despesa com o pessoal no âmbito da administração. O governo proibiu concessões de horas extras, serviços extraordinários e outras ações que impliquem em pagamentos adicionais de vantagens remuneratórias. 15 dias após as eleições, o salário do servidor começou a ser atrasado e fracionado. 15 dias apenas. No 2º decreto, o governo exonera todos os ocupantes dos cargos em comissão da administração estadual direta do Poder Executivo. Ou seja, até aqueles que foram apadrinhados, que foram cabo-eleitorais, porque pensavam que os seus CCs iriam ser mantidos, foram demitidos. Até estes o governo enganou. Portanto, senhor presidente, colega senador, o governo de Sergipe está herdando de si mesmo, um Estado semifalido, quase falido, ou, se tivéssemos mais transparência, poderíamos dizer que falido. Não sou pessimista, sou realista. As medidas precisavam ser tomadas muito antes. Como disse o próprio secretário da Fazenda, em 2007, início do governo que lá está, Sergipe não tinha nenhum déficit previdenciário. Não é por acaso que Sergipe ultrapassou o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal da Receita Corrente Líquida nos gastos com funcionalismo público sem reajustar o salário do servidor há mais de 3 anos. Infelizmente, isso mostra a falta de planejamento, o desrespeito com o erário público no governo de Sergipe nos últimos anos. Sergipe passou a estourar o limite máximo nos últimos anos. Por leis, salários efetivos não podem ser reduzidos e servidores concursados só podem ser demitidos em casos excepcionais. Agora, o governo do Estado anuncia a extinção de secretarias e a exoneração de todos os comissionados. Ora, a pergunta que não quer calar e o que é o que aconteceu nos últimos meses para que Sergipe saísse do paraíso fiscal que tínhamos, do equilíbrio fiscal que tínhamos e que era exaustivamente demonstrado na propaganda oficial, para entrarmos realmente nesse caos. Para a grave crise que hoje vive, apenas 2 meses depois das eleições, porque até o período das eleições o governo gastou mais de 40 milhões de reais num estado pequeno como o nosso, com propagandas enganosas, muitas delas dando ordem de serviços que nunca foi feito absolutamente nada. E depois das eleições, a realidade, o que tem acontecido com todos nós, é extremamente diferente, é perversa. Isso comprova o nível do estelionato eleitoral sofrido pelo povo sergipano. Enganou a todos, ou a quase todos. Soube-se, inclusive, da exigência para que os comissionados fossem às ruas em apoio à candidatura oficial, cuja vitória do determinado candidato seria preponderante para a permanência dos cargos dessas pessoas. Até eles foram enganados. Após o pleito, pessoas são demitidas sem critérios, absolutamente nenhum, sem nenhum critério, à véspera do Natal, dos festejos natalinos, dos festejos familiares do final do ano. Dizia sempre que iria reduzir, é verdade, o número de secretaria, porque era necessário. Não podia e não pode Sergipe ter mais secretarias do que o seu estado, por exemplo, Laureano, do que o estado de São Paulo, estados de grande porte desse país. Não pode, mas Sergipe tem. Sergipe se dá o luxo de ter mais secretarias do que São Paulo, do que Minas Gerais, por exemplo, mostrando aí a verdadeira gastância. E agora todos esses cargos comissionados estão realmente sendo demitidos sem nenhum critério, absolutamente sem nenhum critério. Final da eleição, um real Sergipe, ou melhor, um Brasil também, surgiu, e o preocupante no cenário das finanças públicas que tanto alertávamos apareceu caindo a máscara de um governo incompetente, de um governo descompromissado, de um governo preocupado apenas com a sua imagem no período eleitoral. O governo reeleito está encaminhando um projeto à Assembleia Legislativa, mais um, com a finalidade da extinção de várias secretarias e alterações no regime previdenciário estadual, comprovando novamente o caos que as contas públicas foram submetidas com atitudes lamentáveis do atual governo. Porém, essas medidas radicais para sanar as medidas desastrosas junto aos cofres públicos, adequando-se à lei de responsabilidade fiscal referente a este quadrimestre. O governo chega a informar que no início do próximo ano irá recontratar um percentual de 30% dos cargos comissionados. Interpreto com muita preocupação esta declaração oficial do governo, haja vista o passado, a história e o currículo do atual governante. Sergipe já sofreu muito. Diante deste cenário, o governo deveria extinguir uma quantidade responsável e prudente de cargos comissionados. Uma quantidade responsável e prudente de cargos comissionados. Assim, a repetição de novos erros, inchando a folha de pagamento. Esta é uma atitude que deveria estar presente no projeto de lei de extinção das secretarias. Tem que agir de forma responsável, mas infelizmente nada tem sido assim. Será que este governo irá retomar o mecanismo irresponsável da maquiagem das contas públicas para o próximo ano? Parece que virou moda. Maquiar as contas públicas. Será que todas essas ações realizadas somente após o período eleitoral serão uma rotina da fumaça burocrática? Espero que não seja assim. Não merecemos isso. O Estado não suportará mais tantos desmandos. São informações do próprio governo que o principal gargalo da crise financeira é que a Previdência gerará um déficit desse ano, dito pelo secretário da Fazenda, superior a 750 milhões de reais, e já agora no início de 2015. E dizem os especialistas que esse número é ainda maior e que, se nada for feito, realmente ultrapassaremos com facilidade a casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais com o déficit da Previdência. E o mesmo secretário disse que em 2007 não tínhamos nenhum déficit com a Previdência. Sergipe já é hoje o quarto estado brasileiro em maior comprometimento do seu orçamento com a Previdência, que é da ordem de 23%, perdendo apenas para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, segundo informações. Ou seja, houve uma completa e total falta de planejamento para sanar o problema, como já havia chamado a atenção há muito tempo. Não é à toa que o Estado aparece entre os piores índices sociais do Brasil. Os piores índices sociais do Brasil e com tanta riqueza mineral que nem o nosso vizinho, o Estado de Alagoas, do nosso senador Benedito de Lira, tem tanto petróleo, tem tanto potássio, tem tanto cimento. Deus foi generoso com o povo brasileiro, especialmente com o povo sergipano. Mas nada disso realmente tem se revertido em benefício social. Não temos a melhor saúde, nossa saúde está em coma, está na UTI. A segurança pública levou a Sergipe a ser o estado que mais cresce, um dos que mais cresce a violência no nosso país. Hoje somos o quarto mais violento. Não éramos assim, não éramos assim. Morar numa rua onde tem um caixa eletrônico hoje é ter o seu imóvel desvalorizado, porque ele não tem certeza se aquele caixa eletrônico será arrombado ou dinamitado naquela noite. E isso tem ocorrido frequentemente, quase todos os dias. Pelas nossas ruas hoje, são todos os dias dezenas e dezenas de homicídios. Segundo o próprio o IDEB, o Índice da Educação Básica, Sergipe se encontra entre as cinco piores do Brasil e a segunda pior do Nordeste. Somos o quarto estado mais violento da nação, somos o quarto mais endividado, um dos mais endividados, segundo a ONG Contas Abertas, como estamos em penúltimo lugar no quesito transparência pública. E repito, a falta de transparência é irmã siamesa da corrupção. É realmente um quadro assustador que vivemos. Não merecemos essa situação. A gente honesta, sofrida e trabalhadora do nosso Estado, o povo sergipano, não merece passar por tudo que está passando. É o alto preço pago pela população devido à irresponsabilidade de governantes descomprometidos com a melhoria da qualidade de vida do seu povo. Só nos resta incentivar os sergipanos a não perder a esperança. Perder a esperança nunca, absolutamente nunca. Sempre lidei, tratei e cuidei de paciente com câncer, senador Aureliano. E todas as vezes que eu vi um paciente com câncer desistir da vida, ele nos deixava mais cedo, senador Rubem Figueiró. Desistir nunca. A situação é difícil por conta da irresponsabilidade. Mas, com certeza, tem jeito. E o jeito quem dá somos nós. E aqui me lembro um pensamento popular que diz, abre aspas, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, se tivermos atitude, vem ao amanhecer. Ainda em tempo, senhor presidente, faço aqui um registro para uma triste realidade. O número de homicídios está em queda no mundo, é verdade. Apesar disso, o Brasil está na contramão dessa tendência. Segundo o relatório global para a prevenção de violência preparado pelas Nações Unidas, o país está classificado, em números absolutos, como o maior índice de assassinato do mundo. Mais de 64 mil assassinatos, o que equivale a 32,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Segundo a matéria publicada pelo jornal O Globo, o Brasil ultrapassa até a Índia, o segundo país mais populoso do mundo. A esmagadora maioria das vítimas brasileiras são homens, de classe pobres, humildes e simples. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que uma das três agências que participaram desse estudo demonstra isso. Relacionado a esses números, o meu estado, o estado de Sergipe, o Ministério da Justiça divulgou dados que apontam o menor estado da federação como o quarto mais violento, com o maior número de homicídios em todo o país. Na maioria dos casos, jovens estão envolvidos, muitas vezes, com tráfico de droga porque não têm uma educação de qualidade, porque não têm uma oportunidade realmente de vencer na vida, o que preocupa mais ainda. Sergipe, que já foi considerado um dos lugares mais aprazíveis para se viver, hoje vive com a triste realidade, com mais de 714 homicídios de janeiro a setembro deste ano, em apenas 9 meses. Desses, 186 perderam a vida na nossa capital, em Aracaju. Considerando em números populacionais, Sergipe apresenta o triste quadro de mais de 40 assassinatos, ou seja, 40 famílias destruídas, por 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Justiça, e, portanto, a quarta posição. Precisamos somar esforços para combater essa onda crescente de violência hoje, que não se restrinja apenas aos grandes centros urbanos, mas que se espalha por todos os cantos. Cidades grandes e pequenas, todas realmente envolvidas. Em Sergipe, se tem notícia de grandes laboratórios de produção de drogas, de cocaína, que chega porque as nossas fronteiras estão desguarnecidas e abertas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e que o povo sergipano tenha consciência que é com as nossas atitudes realmente que precisamos mudar. E faça um apelo ao governo federal, faça um apelo à presidente Dilma. Precisamos urgentemente de um plano nacional de combate à violência. Não dá mais para suportar isso, não dá mais para ser um país mais violento do mundo. Que é isso? Onde estamos? O povo brasileiro tem por característica ser um povo pacífico, ser um pouco ordeiro. Poucas vezes na nossa história deflagramos alguma guerra em algum canto. Precisamos que a paz seja retomada a todas as famílias, a todas as famílias. É preciso urgentemente, termos um plano nacional que seja efetivo, que combata realmente a violência e que nos devolva realmente a esperança para as famílias brasileiras. Já não dá para suportar isso. Espero que no seu segundo mandato a presidente Dilma seja feliz realmente no combate à violência. Espero que ela também seja feliz em termos de uma saúde de qualidade, porque a saúde precisa realmente ser de qualidade. Existe o bom SUS, mas o que a gente vê na maioria dos cantos é o mau SUS. É o SUS da fila, é o SUS quando não se tem hora marcada, mas existe o bom SUS. Sou testemunha disso, dou aqui os bons exemplos. Vejo lá em São Paulo o Instituto do Câncer, você vai por hora marcada, você chega, o seu tratamento está planejado, tudo por hora marcada. É SUS, é o mesmo dinheiro. Por que é que funciona em um canto e outros não? Portanto, precisamos também de um plano nacional. Precisamos de uma política, precisamos de mais recursos. Mas precisamos de mais recursos para a saúde, de qualidade do gasto, de uma política de recursos humanos e de transparência. E de transparência, que o povo brasileiro saiba de quem é a responsabilidade na hora que faltar o medicamento, na hora que faltar o equipamento, na hora que faltar o profissional. É do governo federal? É do governo estadual? Ou é do governo municipal? De quem é a responsabilidade? Essa transparência precisamos ter, porque só assim vamos cobrar. Enquanto não temos essa transparência, por exemplo, na saúde, fica aquele jogo de empurra e empurra. Não, porque o governo federal não paga o suficiente. Não, é porque o governo do estado não equipa os hospitais. É preciso ter transparência. A solução da saúde passa por mais recursos, qualidade no gasto, uma política de recursos humanos e, com certeza, sabermos com mais clareza qual a missão de cada ente federado. Muito obrigado, presidente. Me perdoe, senador Aureliano, por ter ultrapassado meu tempo, coisa que poucas vezes aconteceu aqui. Obrigado.